Muito bem, boa tarde. Acho que temos quórum, podemos começar, vai ser uma reunião rápida. Nós, atendendo à presença dos senhores jornalistas, vamos começar pelo ponto 2, que é um ponto aberto, e depois pedi à saída dos senhores jornalistas para vermos o ponto 1. Relativamente ao ponto 2, justifica-se aqui eu dar uma explicação e que se prende com o seguinte. É preciso retificar a substituição do senhor deputado Sérgio Marques pelo senhor deputado João Diniz Ramos, para que esta substituição tenha efeitos a partir do dia 17 e não do dia 16. Não só, nem essencialmente, porque o senhor deputado participou numa comissão no dia 17, porque aí se tivesse participado mal, resolver-se-ia de outra forma o assunto, mas já agora, enfim, pedindo perdão a quem não é jurista, isto aliás, de alguma forma, põe em termo a uma dúvida que havia mesmo com a mesa da Assembleia, que tem a ver com o seguinte. O senhor deputado renuncia ao seu mandato no dia 16, com efeitos imediatos. Por sua vez, há uma norma no nosso estatuto que diz que a renúncia se efetiva com a, não é no dia seguinte, é com a leitura pela mesa. Acontece que torna-se efetiva com a leitura pela mesa. Ora, as renúncias, como sabem, enfim, desculpem os não juristas, a renúncia é um ato unilateral, cuja validade e eficácia, em princípio, não está sujeito a ser recebido, é uma declaração não receptícia, à exceção da renúncia, e essa foi a construção que se esteve a fazer, sendo, contudo, que isso é uma regra de direito privado. Em direito público, eu depois acabei por entender que a renúncia em direito público deve ser entendido como um ato receptício. E isto porque, se a renúncia não for um ato receptício em direito público, pode haver hiato na sua substituição. Ou seja, temos alguém que diz, produz efeitos imediatos, não sendo um ato receptício, era no dia 16, e depois a mesa só toma conhecimento a 17 ou a 18 e, portanto, no próprio dia 17 não está ninguém. Isso não é possível. E, portanto, com esta construção, com esta explicação, que não está, nem precisava de estar, acho eu, no parecer, mas que eu entendi que devo dar, e porque a própria mesa, a diretora-geral da DAPLEN, não é? Colocou esta questão, é por isto que então agora aqui vem retificado, para este dia, cobrindo a presença do senhor deputado também na Comissão Salve de Assuntos Europeus, e pronto, e é esta a explicação, e de futuro teremos sempre em atenção que, independentemente do senhor deputado, de um senhor deputado renunciar ou suspender com efeitos imediatos, na verdade os efeitos não são imediatos por causa da questão de ser uma declaração receptícia, isto, não é? E, portanto, ponho novamente à votação. Eu entendi que se devia fazer um novo parecer que substituísse o anterior e pronto, quem vota contra, quem se abstém, pronto, está aprovado por unanimidade, vamos fazer chegar à plena e fica o assunto resolvido. Acresce que no assunto diversos não tenho nada, portanto perguntava se algum dos senhores deputados tem alguma questão a inscrever no diversos. Nesse caso, pedindo desculpa. Muito obrigada. Sinto-me sempre mal nesta parte. Muito bem, então agora vamos ao ponto 1, que é o parecer relativo ao levantamento da imunidade do Sr. Deputado Joaquim Pinto Moreira, relator o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, a quem eu dava a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começo a fazer aqui uma penitência, uma meia-culpa, porque tenho uma pequena gralha na referência ao nome do Sr. Deputado, que aqui... Nós transcrevemos o nome a partir do ofício do magistrado do Ministério Público e, de facto, identificou o seu deputado como José Joaquim Pinto Moreira, e será Joaquim José Pinto Moreira. Eu pedi apenas para ter em consideração esse lapso e para que possa ser feita a respectiva correção. Quanto ao parecer propriamente dito, presumo que o mesmo tenha sido distribuído às senhoras e aos senhores deputados, por isso não vou estar aqui a amassar-vos com a leitura exaustiva das considerações lá vertidas, mas sempre diria que do despacho da sua magistrada do Ministério Público, enfim, é-nos suficiente para nós percebermos que os ilícitos criminais ali indiciados têm uma moldura penal abstrata com limite máximo superior a 3 anos. Acresce também que o senhor deputado Pinto Moreira, notificado pela sua presidente da Comissão para se pronunciar quanto ao levantamento da sua imunidade parlamentar, não só disse que desejava esse levantamento, como ainda foi mais além, dizendo que na sua ótica e na sua opinião, o despacho do Ministério Público era suficiente para que esta Comissão e a Assembleia da República se pudesse pronunciar no sentido do levantamento da imunidade parlamentar. Tendo em conta estas duas informações e tendo em conta, sobretudo, que estamos perante uma prática, uma alegada prática de um ilícito criminal com uma moldura penal abstrata superior ao limite máximo de 3 anos, é nosso entendimento que é obrigatório a Assembleia da República pronunciar-se no sentido do levantamento da imunidade parlamentar e é essa a parte conclusiva do parecer. Eu vou só ler a parte conclusiva, que é de autorizar o Sr. Deputado Joaquim José Pinto Moreira a ser constituído como arguído e prestar declarações nessa qualidade no âmbito do inquérito número 1536/22.8 KPRPRT, corre termos no Tribunal Social da Comarca do Porto, Juiz de Instrução Criminal do Porto, Juiz 3, e depois remeta subsequentemente o presente parecer a plenário nos termos e para os fins previstos no número 6 do artigo 11º dos Estatutos dos Deputados. E ficava a dispor da Comissão para qualquer questão que venha a ser colocada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Não? Nesse caso vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Enfim, está aprovado por unanimidade. E a nossa reunião está concluída. Muito obrigada. Sr. Deputado, relator. E nós